Daí do período de férias, as pessoas gostam de viajar. Sejam viagens longas, viagens mais curtas, viagens próximas ou aquelas um pouco mais distantes, mas fato é, viagem é viagem e precisa de um planejamento mínimo para você evitar problemas e frustrações. Nesse sentido, recebemos aqui com muita satisfação a Cristiane Pissin, ela que é agente de turismo, ou seja, tem muita experiência no assunto e é quem vai nos orientar neste tema aqui na CBN. Cristiane, bem-vinda à CBN, bom dia.
Obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo por permitir que eu esteja aqui com vocês hoje. Telespectadores, tenham todos um bom dia.
Cristiane, por mais independente do tipo de viagem, viagem longa, viagem curta, aqui perto ou mais distante, eu acho que toda viagem exige um planejamento mínimo, um planejamento razoável, não é? Por onde uma pessoa pode começar a planejar a sua viagem?
Por onde a pessoa pode começar a planejar a sua viagem? Ela pode definir qual é o destino que ela quer. O que que ela quer visitar, e aí isso vai influenciar muitos outros fatores, desde que tipo de hotel que ela quer, se ela vai viajar de carro, se ela vai viajar de avião, se ela vai de ônibus, se ela vai de moto, qual vai ser o meio de transporte utilizado, saber qual é a documentação que precisa para aquele destino, por exemplo, pega um país que precisa um visto, por exemplo, Estados Unidos. Ela precisa organizar com pelo menos uns 6 meses de antecedência a documentação. Então, são vários itens para você definir o destino e para onde você vai.
Ou seja, o destino, muito embora seja o ponto de chegada, torna-se numa viagem o começo de tudo, né?
Tudo. É exatamente isso. Torna-se o começo de tudo. Porque você precisa definir para onde você vai, para ter documentação, para ver se tem a disponibilidade do que você precisa. Ou às vezes a pessoa assim, eu gosto de neve, mas eu quero viajar para a América do Sul em dezembro e janeiro. Não tem neve aqui nesse período. Então, se quer neve nesse período, vai ter que ir para a Europa. Ou o contrário. Então, assim, tem vários itens para definir o destino, os períodos e junto com os seus gostos, né?
Certo. E em relação ao planejamento de uma viagem, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de planejar ali a viagem?
Para começar, muitas vezes é em relação ao documento. Por exemplo, até Porto Iguaçu, que está aqui na nossa fronteira, né? A gente precisa da identidade ou do passaporte para atravessar a fronteira. E aí, às vezes, a pessoa. Aqui a gente está acostumado a andar com documento nenhum na mão, né? Só tem a CNH no celular. E aí, você chega lá, não consegue atravessar a fronteira. Não consegue embarcar de Porto Iguaçu, por exemplo, para Buenos Aires. Precisa da identidade. Então, assim, a documentação é um item muito importante para começar a planejar a sua viagem.
Eu acho que é primordial, principalmente nessas viagens que vão ali passar a fronteira. Mas e no
Exato.
caso das viagens nacionais?
Aí vai ter que definir o que você gosta de fazer, se gosta de praia, se gosta de um gramado com uma gastronomia riquíssima, se quer um ecoturismo, uma viagem de ecoturismo. Então, assim, tem vários, vai depender do seu gosto, realmente.
E no caso das pessoas que optarem, claro, por uma viagem, de carro, por exemplo, além da revisão, daquele checklist que é primordial ao pegar a estrada, ela também deve se atentar à questão da hospedagem. A gente até vê por aí situações de pessoas que se frustram porque talvez não fazem o agendamento correto, o agendamento adequado, não se atenta ali ao horário do check-in, ou até mesmo, infelizmente, caem em golpes, porque às vezes vê um anúncio de uma hospedagem lá espetacular, mas na verdade trata-se de um golpe. Então, são algumas situações que às vezes ele pensa assim: ah, dei atenção aqui para alguma coisa, que é a questão da revisão do carro, mas esquece, por exemplo, ali da hospedagem, não é?
É, por falar em hospedagem, em meios de hospedagem, a gente está tendo muita fraude. Então, qual é a orientação? Comprar em um site ou em uma agência ou com um fornecedor confiável, independente do caminho que você ocupar. Não precisa comprar numa agência, você pode comprar na internet, você pode falar direto com o proprietário do apartamento, por exemplo, pode falar direto com o um hotel, mas assim, tomar muito cuidado, porque milagre realmente não existe. E como viagem é um bem de consumo que você não faz assim, você não viaja de férias toda semana, concorda comigo?
Exato.
A gente viaja uma vez por ano, 2 vezes por ano de férias. Então, assim, é sempre aquele sonho e aquela expectativa. E que muitas vezes pode ser frustrado. Então, assim, escolha o fornecedor. Um fornecedor que você saiba que é garantido, porque hoje você pesquisa uma coisa no Instagram, por exemplo, vai vir 500 informações referentes àquilo. Vai vir até um Instagram com o nome do mesmo hotel que você pesquisou. E não é. Muitas vezes não é. Então, assim, só tomar bastante cuidado com o fornecedor ou onde você contrata, para não chegar no lugar, porque eu já escutei muitas dessas. Eu tô há 28 anos no turismo. Muitas, muitas. A pessoa chega no lugar, não existe reserva. Aí a pessoa tem lá, mas eu tenho aqui a reserva. Essa reserva não foi feita com a gente. Ou foi paga por um cartão fraudulento daquele que vendeu para ela, não do cliente. Então, assim, tem N situações. Então, precisa tomar muito cuidado com isso.
E o que é importante também destacar é que, às vezes, a pessoa que não tem muito a prática ou o hábito de viajar, é natural que ela tenha dúvidas. Então, é para isso também que servem as empresas que trabalham com turismo, porque elas podem te ajudar e te orientar a tomar as melhores decisões, porque já são profissionais que estão ali há muito tempo, sabem, por exemplo, diferenciar produtos e serviços, porque esse é uma outra atenção que os consumidores precisam ter. Quando você escolhe lá um destino, escolhi já a hospedagem aqui do destino que eu vou. Ok, precisa ver o que está incluído, o que está incluso e o que não está. Eu acho que isso vale também até mesmo para outras atrações, por exemplo. Eu vou ir num parque ali de diversões na cidade. Tem que ver o que está incluso e o que não está. Para você não chegar ali na hora achando que vai usufruir de determinado serviço, mas não está incluso porque você não comprou aquele serviço, não é?
É, exatamente. Essas informações todas, no geral, ela vem na hora da compra. Mas como a gente não presta, digo a gente e as pessoas no geral, tá? E eu me incluo nelas. A gente não presta atenção nos detalhes ou nas palavrinhas pequenininhas, mas no geral tem a informação, tá? Mas como a gente não presta atenção, às vezes a gente cria uma expectativa e que realmente não é. Comprei uma reserva para ficar num lugar com café e jantar. Mas eu vou passar o período do Dia dos Namorados, por exemplo. Mas o jantar que está na minha reserva não é o jantar que aquele fornecedor oferece especial para o Dia dos Namorados. Mas como eu comprei para o Dia dos Namorados, eu entendo que seria um jantar especial, né? Então, assim, é bem legal ter bastante clareza do que está comprando. Lógico que é o que você comentou de uma empresa que presta esse serviço, uma agência de viagem, ele vai dar mais detalhes. A gente não vai querer ter problema com o cliente, com nada. Então, assim, sempre vão ter muitos detalhes. E como nós fazemos isso todos os dias, certamente que a gente vai ter mais informação do que uma pessoa que não faz isso todos os dias. Mas os produtos, os serviços, eles estão disponíveis. E, assim, eu vou falar por mim, Cris. O mais importante, independente de onde o cliente compra, é que ele viaje. É que as pessoas viajem. Por quê? Porque a viagem, ela abre a mente das pessoas, ela traz conhecimento. Então, assim, para mim é uma forma de, não sei se educar, ou da gente crescer em conhecimento e crescer como pessoa. Então, assim, eu sempre falo isso. Às vezes eu passo por alguém na rua e a pessoa fala, não comprei com você. Falei, gente, o mais importante para mim não é comprar comigo. E eu jamais vou ficar brava com alguém por esse motivo. Tem gente que fica, mas não é o meu caso. Então, assim, o mais importante é que as pessoas estejam conhecendo o mundo. Isso é o mais importante.
Cristiane, que dicas você daria ou que orientação que você passaria para a nossa audiência? Porque por mais óbvio que isso possa parecer, eu acho que muitas pessoas ficam com essa dúvida em escolher de que forma essa viagem, o veículo de condução dessa viagem. Estabeleci lá, por exemplo, a minha viagem para, sei lá, o litoral sul catarinense, que é muito procurado nessa época. E aí eu não sei, mas será que eu vou de carro? Será que eu vou de avião? Será que eu, sei lá, faço aí um veículo para reunir um grupo e fazer uma divisão de custos? Como que a pessoa ela pode escolher o veículo de condução para o momento da viagem? Parece simples, mas a gente tem que levar em conta os custos desse veículo. Como decidir isso?
Os custos, os tempos. Por exemplo, o que, entre aspas, é mais rápido entre um local e outro. Entre aspas, porque às vezes pode ter uma conexão, pode ter um cancelamento de voo, podem ter horários de voo diferentes, mas literalmente seria de voo. Mas às vezes, por exemplo, pega um final de ano agora, que as passagens estão com valores mais altos. Aí a pessoa vai comparar se ela vai querer o benefício de estar um pouco mais rápido ou o custo do transporte mesmo. E aí entra o custo de transporte. Nós vamos em três famílias, quer dizer, para o litoral sul catarinense. Nós estamos em três famílias, todo mundo tem carro. Ok, dá para ir com 3 carros. São 3 carros a mais na estrada, 3 motoristas, a gente pode se cansar na direção. Aí talvez valesse a pena pensar, vamos alugar uma van? A van já vai com o motorista e vocês não têm que ir dirigindo. Ah, eu quero tomar uma cerveja. Pode tomar, então tem essa flexibilidade. Então, assim, vai depender muito do que a pessoa está buscando, qual a experiência que ela quer, né?
E a questão também, já que estamos falando sobre veículos, além dos cuidados mecânicos que uma pessoa precisa se atentar ali, da revisão, enfim, ela também precisa se atentar ao fato de documentação, não esquecer documentação, que é importantíssimo, né? Não só a documentação das pessoas que estão ali, mas a documentação do veículo também, não é?
É, também. É, olhar para ver se tem alguma multa, alguma restrição, e normalmente a gente não olha, né? Fica lá para o final do ano, junta tudo com a documentação e paga. Então, assim, é bem importante olhar, porque às vezes pode ser até algum motivo de ficar no meio do caminho, de ter um contratempo, por não ter observado a documentação do veículo, inclusive.
E em relação a crianças, né? Porque às vezes a gente viaja, o grupo ali só tem pessoas adultas, ou é um casal que vai viajar, só tem adulto e ali a preocupação acaba sendo um pouco menor. Mas e quando tem criança ali no meio da viagem? Que outros cuidados é preciso ter?
É, quando tem... A gente já vai falar da documentação, mas vamos falar de tempo de viagem. É, se vão de carro, por exemplo, tem um tempo muito grande, levar uma alimentação, alguma estrutura a mais para a gente ter essa criança, para que ela, tipo, não fique mais cansada. Cansada ela já vai ficar, mas que tenha uma água, que tenha uma alimentação, que tenha aquele cuidado. Às vezes uma mantinha dentro do carro. Então, alguns cuidados. Bem que você falou da documentação, nós vamos puxar para a questão das crianças. O que que acontece é... A gente tem muitas famílias que os pais não estão... O pai e a mãe da criança junto na viagem. Muitas. Então, é preciso muito se atentar à documentação. Por quê? Se o pai ou a mãe não estão, por exemplo, numa viagem internacional, precisa da autorização do outro, do que está faltando. E a autorização precisa ser uma autorização expressa, ou no passaporte, ou um documento formal. Aí você chega no aeroporto para embarcar, não sabia disso, não vai embarcar, a companhia aérea não vai mudar o seu voo para o próximo dia, às vezes não é um documento que tem rápido. Ah, o prazo de validade dos documentos, o prazo de validade do passaporte, eu já passei por uma dessas. Eu passei! E a gente quase perdeu a nossa viagem inteira de Orlando, porque eu todo dia falo para os clientes, passaporte com mínimo 6 meses de validade, passaporte com mínimo 6 meses de validade. E eu não olhei o nosso. Chegou para embarcar, o passaporte tinha 1 semana de validade. E aí, a gente embarcaria, mas não iria. Aí, para fazer o documento, ainda bem que a gente conseguiu em 2 dias fazer o documento. Então, nós só perdemos 2 dias da nossa viagem. Mas eu que faço isso todos os dias. Tem noção disso? Então, assim, validade de documento, se estão todos os documentos que precisa para ir... hospedagem em hotel, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, não tá com o pai e a mãe. Ah, vou viajar com o tio. A criança vai viajar com os primos. Precisa da autorização expressa do pai e da mãe para se hospedar, senão ela vai chegar lá na recepção do hotel, ah, mas é meu sobrinho. O hotel não vai deixar entrar, porque tem muito problema com criança e tal, né? Então precisa da documentação, é muito importante.
Cristiane, vamos falar um pouquinho de direitos e deveres do consumidor em relação a viagens. Aqui eu acho que falando especificamente, a gente vai falar um pouco da questão da hospedagem, mas vamos falar, por exemplo, de companhias aéreas, não é? A gente sabe que todo mundo, principalmente agora no final do ano que os aeroportos viram uma loucura, a gente sabe que tem cancelamento de voo, tem atraso, enfim... Quais são os direitos e deveres do consumidor e que às vezes ele não sabe, não tem conhecimento? O que ele tem direito em relação a esses problemas que ele pode passar, a problemas de voo, a problemas de hospedagem, por exemplo?
Isso. A problemas de voo, por exemplo, se a companhia aérea, se o cliente em viagem tiver um atraso maior de 6 horas, a companhia aérea precisa organizar para eles a hospedagem e a alimentação. Se for menor do que 6 horas e acima de 2, eles já providenciam alimentação. Entre aspas, isso tem funcionado no Brasil, tá? Mas um ou outro lá no meio, ou às vezes se é uma demanda muito grande, aconteceu um temporal no Rio esses dias, E tinham 6 aviões de 300 e poucas pessoas no mesmo lugar. Não tem como arrumar, tipo assim, tá todo mundo reacomodado, tá todo mundo no hotel. Não, é fisicamente impossível, né? Então, assim, mas essa é uma obrigação que a companhia aérea assume, que a empresa de transporte assume perante a lei. Então, precisa ser cumprido. Pelo lado do cliente, o que, que acontece se a gente tem uma alteração? Vai ser cansativo, não vai ser o melhor possível, a gente não vai estar feliz com isso, tá? Mas aí, por outro lado, a gente precisa... precisa entender, vamos dizer assim, porque assim, é eu ficar nervoso e eu ficar calmo de novo. Se eu ficar gritando e pirando lá, provavelmente eu vou ser deixado por último para ser atendido. Porque eu tô causando. Ah, eu vou falar mais alto porque eu vou ser atendido primeiro. Normalmente isso não acontece. Então assim, tem uma fila de 100 e poucos passageiros, de 200, de 300 para serem reacomodados. Claro que dá um cansaço. Aí eu tenho criança, eu tenho idoso, eu tenho todo mundo. Não vamos dizer que isso não dá, claro que dá. Mas a gente também tem que entender que todo mundo precisa ser atendido. E normalmente é organizado. Só que às vezes no meio de... Por exemplo, pega uma data aí, sei lá, 20 de dezembro. Os voos estão todos lotados. Se cancelar um voo numa rota, tem que pegar todos aqueles passageiros e colocar em outros voos que não tem lugar.
Que já estão lotados, né?
Que já estão lotados. Então assim, não é uma situação legal. Mas é uma situação que pode acontecer. Então, a partir do momento que a gente assume que vai viajar, quer seja de avião, quer seja de carro, eu posso chegar lá em Santa Catarina, lá perto de Balneário, e ficar 6-7 horas no congestionamento. Isso acontece todos os nossos finais de ano. Então, assim, esteja preparado, porque se a gente sair, a gente corre o risco. A gente está na estrada e isso pode acontecer. Só para a gente não pirar. Já, ó, eu tenho ciência que isso pode acontecer. Vai embora, viagem vai dar tudo certo, mas a gente corre alguns riscos.
Exatamente. Cristiane, o que você diria para as pessoas que vão começar a organizar uma viagem? Claro que agora estamos aí em dezembro, enfim, quem comprou seu pacote de viagem já deve ter comprado. E é justamente sobre isso que agora eu quero te perguntar. Quando uma pessoa lá no começo do ano, no primeiro semestre ainda, ela já está pensando nas férias dela, ela já escolheu lá o destino, já sabe quantas pessoas vão. Qual que é o momento ideal para... Desculpa. Qual é o momento ideal para se comprar um pacote de viagens? Ele tem esse momento ideal ou você acha que isso... Talvez não, isso depende mais de uma questão de organização de orçamento do que necessariamente escolher uma data para comprar o pacote de viagem.
Depende bastante do destino. Por exemplo, ontem a gente terminou um mês que é um mês promocional de Black. Que todo mundo espera, eu quero esperar para o mês de novembro para comprar o meu pacote. Aí, por exemplo, vamos pensar no geral de agência. No geral de viagem, não de agência. A gente não teve, por exemplo... na Black Friday, um pacote de Europa em promoção. Que a pessoa fala assim, nossa, deu 15, 20% a menos. Não teve, não entra. Colômbia, não teve um desconto expressivo. Então, assim, entram alguns destinos. Mas aí, durante o ano, a gente, às vezes, pode ter um valor melhor de uma passagem para a Europa, que não necessariamente no mês de novembro. A gente pode ter... uma passagem de Colômbia com valor melhor que não necessariamente no mês de novembro. Então, assim, a gente precisa ir acompanhando o mercado em si e é muito legal a programação e a antecedência. Não vou dizer antecedência de um ano, mas 6-7 meses, porque é nesse período que você encontra os melhores valores, a disponibilidade tem nesse período. Você fala assim, ah, eu quero ir num hotel que a demanda é muito alta sempre. Ele tá sempre com alta ocupação. Se você não se programar, não vai conseguir ficar nele. Então, precisa de uma antecedência. Uns 6-7 meses de programação, a gente já tem todos os... No caso de voo, a gente já tem todos os voos. A hotelaria, dificilmente a gente não vai conseguir. E, inclusive, a hotelaria, se você for de carro. É um período bem bom de antecedência de fazer uma compra de viagem em si.
Cristiane, com base na sua experiência, já que você está há tantos anos trabalhando com turismo, é possível pensar, ou imagino que sim, mas quais seriam os destinos nacionais ou internacionais que não são tão caros assim e que são destinos muito bons?
O tão caro, eu vou dizer assim, que vai depender, é o caso da antecedência na compra. Porque, por exemplo, Porto de Galinhas é um destino muito que as pessoas gostam muito de ir aqui no Brasil e que é o meu favorito. É, mas, por exemplo, se eu deixar para comprar um pacote hoje, para viajar agora no final do ano, ele vai ter um valor. Se eu tivesse comprado, por exemplo, em maio, junho desse ano, o mesmo pacote, ele certamente seria uns 30% a menos do que se eu deixasse para comprar hoje. Mas assim, a gente tem vários. Porto de Galinhas aqui da nossa região, o valor da passagem para Recife é bem bom, então dá para montar um pacote legal. Porto Seguro é um dos destinos do Brasil que tem menor valor, tanto de hotelaria quanto às passagens. Maceió também, nós aqui da nossa região, mas a gente tem vários lugares do Brasil que tem voos diretos na temporada. Essa é uma dica legal, hein? Presta bem atenção. Uhum. Voos diretos na temporada de uma companhia aérea que voa no Brasil. Então, assim, em julho, por exemplo, passado, nós tivemos voos de Cascavel para Maceió. Eles foram lançados em janeiro, que foi 6 meses antes. O valor era muito bom. Então, assim, qual era o destino de julho de saindo daqui da nossa região? Maceió. Quais são os destinos agora do final do ano? Dezembro e janeiro nós estamos com 3 destinos que também ficaram com valor muito bom. Que São João Pessoa, a gente está com voo direto, Porto Seguro e Maceió de novo. E de Foz do Iguaçu para Recife. Quando que o valor desse ficou melhor? Quando foram lançados os voos, que foi em agosto. Muito melhor. Entende? Então, assim, tem que ir acompanhando. A gente, como faz isso todos os dias, a gente tem uma ideia do que isso acontece. A gente sabe quando normalmente a companhia aérea divulga esse voo. Por exemplo, de julho em janeiro. Então, a gente já fala para os clientes. Não ia adiantar comprar agora em novembro. Ele que espera em janeiro. Não está em black, mas o valor vai ser muito melhor do que o que estava esse mês inteiro. Então, assim, como a gente tem essa experiência de fazer isso todos os dias, tem mais ou menos uma ideia de quando as coisas vão acontecer e a gente passa essas informações para os clientes.
E em que momento as pessoas às vezes têm dúvidas sobre a questão, aparecem comerciais, propagandas, peças publicitárias sobre questão de milhas, não é? Até tivemos há pouco tempo problemas com uma empresa a respeito das milhas. Explique para nós o que isso é na prática.
As milhas são os programas de fidelidade das companhias aéreas. Hoje virou um comércio muito maior do que isso, tá? Quem está sendo beneficiado não são só os que têm os planos de fidelidade, como muitos outros, porque daí tem uma venda de pontos, venda com pontos, então tudo. Mas isso funciona. Para quem acumula os pontos, consegue fazer uma boa economia na compra das passagens, isso não tem dúvida. Só que precisa ter um controle das milhas, um controle de acúmulo. Hoje a gente tem muito curso, muitas pessoas que vendem cursos explicando como você faz com as milhas, né? Mas ele faz uma boa diferença na hora das suas compras se você consegue controlar isso, acompanhar e ter pelo menos uma ideia de como funcionam as milhas. Faz bastante diferença.
Então, inclusive, funciona desde que com atenção e com planejamento.
Isso, exatamente. E em relação à empresa de milhas que vendia, que a gente teve, inclusive assim, não é legal para o mercado do turismo inteiro, não só para quem perdeu dinheiro, é que é aquela, quando a baixa é demais, o santo desconfia, né? Então assim, sempre prestem atenção, porque tem uma média, os valores têm uma média de mercado no turismo. Se você vê lá, uma passagem aérea para X lugar custa R$1.000, e tem alguém vendendo por 600, não bate. Então, assim, só presta muita atenção, porque são evidências, elas aparecem pra gente. Aí a pessoa fala assim, eu vou pagar 600, porque se eu perder vai ser 600. Mas vai perder 600, paga 1.000 e viaja. E ainda não viajou, né? Então, assim, presta muita atenção, porque as coisas são muito evidentes. Entra em 10 lugares, consulta em 10 lugares. Se tiver um que tiver uma diferença muito maior, e vai ser isso que vai acontecer, porque os 9... vão ser muito semelhantes os valores. Pode dar lá, sei lá, 20, 30, 50, depende do valor do pacote, um pouquinho mais, mas ele não vai dar uma diferença muito absurda. Então, só fique bem ligado com as diferenças absurdas. Inclusive, agora na Black, a gente teve com um hotel de Foz, que a gente vende muito, que tinha um Instagram fake vendendo a rodo.
Olha só. Bom, Cris, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. Obrigada, telespectadores.